Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui para comentar a leitura deste sábado, né, segunda semana do tempo comum, o sábado. O título é A Pura Oblação da Igreja, do Tratado contra as Heresias do Bispo Santo Irineu. Vai falar do sacrifício e tudo a ver com a primeira leitura, né? Celebração das festas, e muito a ver também com os textos da primeira leitura da missa, né? Durante a semana estamos meditando neste período o livro de Hebreus. O Santo Irineu, ele começa assim, né? Sacrifício puro e aceito por Deus é a oblação da Igreja, tal como o Senhor lhe ensinou a oferecer em todo o mundo. Percebam, meus irmãos, que Santo Irineu vai dizer que o sacrifício puro e aceito por Deus é a oblação da Igreja. Acima de tudo, a Igreja. No final, lá, ele vai dizer assim: e a Igreja é a única a fazer ao Criador esta oblação pura, oferecendo-a com ação de graças por meio das mesmas criaturas. É a Igreja a capacitada. Talvez alguns com a mentalidade influenciada pela cultura protestante acham um pouco de asco ouvir isso, né? Mas percebam, meus irmãos, que Deus, desde o início dos tempos, ele estabeleceu representantes para a oferta dos sacrifícios. Desde o Antigo Testamento, Deus, né, chama o representante, o sacerdote, aqueles que só eles poderiam entrar lá no Santo dos Santos. Só eles poderiam entrar no lugar mais, né, reservado e oferecer ali o sacrifício, né, a ovelha, o cabrito, o sacrifício pelo povo. O povo trazia as oferendas e quem ofertava era o sacerdote. Então, Deus tem essa exclusividade, sim. Desde o Antigo Testamento, a nossa história, a história do judaísmo, do cristianismo, é sim. É a história do representante sacerdote. Cristo agora é o sacerdote eterno. E a Igreja é o corpo de Cristo de São Paulo. A Igreja é o próprio Cristo. Cristo é a Igreja. Essa é a teologia que nos ensina o Novo Testamento. Então, sim, Santo Irineu está corretíssimo. Aliás, os textos de Santo Irineu são uma grande dose contra as teorias modernas, protestantes, etc., para a gente ver que realmente a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que não por necessitar do nosso sacrifício, mas porque o ofertante se enche de glória quando o seu dom é aceito. Quer dizer, Deus não precisa de sacrifícios. Deus não precisa da nossa oferta. Somos nós. Nós que precisamos ofertar. Nós que nos enchemos de glória quando o nosso dom é aceito por Deus. Quando Deus recebe os nossos sacrifícios, a nossa oblação, a nossa oferta. Principalmente se a faço junto com a Igreja. Nós sabemos que a oferta hoje, o sacrifício, é a Eucaristia, o sacrifício maior. No Antigo Testamento, nós temos os vários tipos de oblação, sacrifício prescrito. Tudo agora se resume na Eucaristia. E na Eucaristia, lá, centraliza e simboliza toda a oferta da minha vida. Eu vou à Santa Missa e trago à Santa Missa a minha vida, a minha semana de trabalho, todo o meu esforço, meu suor, consagro a Deus a minha vida, a minha família, a minha história. Eu me ofereço em oblação junto à Eucaristia. E Santo Irineu, ele vai citar aquele texto do Evangelho, né? Se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem trazer a tua oferta. Essa é a purificação que Deus quer. Deus não quer hipocrisia, Deus não nos quer com duas faces. Uma face para Deus e outra face para os homens. Deus nos quer íntegros. Sejamos o mesmo diante de Deus e dos homens. Por isso busquemos nos reconciliar com quem a gente possa ter feito coisas erradas. Então, meus irmãos, essa oferta ela precisa ser pura. Outro texto que ele cita: não te apresentarás de mãos vazias diante do Senhor teu Deus. Moisés cita: é preciso, olha só que interessante, não te apresente de mãos vazias. Quer dizer, traga a tua oferta, abra a tua mão. Eu lembro do padre Fábio Vanderlei que falava numa palestra: eu só acredito na conversão de um católico quando ele põe a mão no bolso e doa. Só aí eu acredito que realmente começou a conversão. Ele não deixa de ter razão, meus irmãos, porque nós às vezes só queremos sentar na igreja, esquentar o banco e não ajudar. Não digo nem só financeiramente, mas se pôr a serviço na sua paróquia, na sua comunidade. Quantas pessoas estão faltando lá para ajudar na evangelização das crianças, na catequese, na formação de adultos, numa preparação para os sacramentos, em algo na sua comunidade, na sua paróquia, para a evangelização do mundo, que é o seu tempo. Não só o dinheiro, mas o tempo também. Então, não te apresente diante do Senhor de mãos vazias. É preciso você ofertar algo a Deus. Tirar de si e dar para Deus. É preciso ter um coração generoso. Às vezes a gente trata Deus como se Deus tivesse que nos dar tudo, quando é muito pelo contrário, nós é que temos que dar tudo a Deus. Ele vai dizer, e quando a gente dá, mesmo que seja uma moedinha, como aquela viúva que entregou aquela moedinha, se a gente dá de coração e dar o nosso tudo, ele vai dizer que nenhuma das oblações é rejeitada. Oblações lá, ele fala do Antigo Testamento, Deus não rejeitou. Oblações aqui, no Novo Testamento. Sacrifícios do povo, sacrifícios na igreja. A forma, porém, de tal maneira mudou, que já não mais por servos são oferecidos, mas por filhos. Essa é a novidade. Na Eucaristia, na Santa Igreja, nós somos filhos ofertando ao Pai. No Antigo Testamento, nós éramos servos ofertando ao Senhor. E o texto aqui, ele vai citar o dízimo. Vai falar do dízimo também. É. Por isto, o seu povo lhe consagrava os dízimos. O dízimo é a décima parte. Os servos ofertavam ao Senhor a décima parte. Agora não, agora é os filhos que ofertam ao Pai. Muitas pessoas perguntam, né? Mas o dízimo no Antigo Testamento é 10% e hoje? É 10%? Não, a igreja é 1%. Outros falam que não tem porcentagem. Eu vi um padre, Padre Léo, ele falou algo importantíssimo. O dízimo no Novo Testamento é 100%. Deus te quer por inteiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer você inteiro. Deus quer o teu coração, a tua vida. E é justamente isso que diz Santo Irineu. Ele diz assim: por isto o seu povo lhe consagrava os dízimos. Mas depois, aqueles que receberam a graça da liberdade, põem à disposição do Senhor tudo quanto possuem, dando com alegria e generosidade, e não apenas as coisas de menor valor. Olha que grandiosidade isso. Dão com alegria e generosidade pela esperança que tem das maiores, como aquela viúva tão pobre que pôs no cofre de Deus tudo o que possuía. Meu irmão, minha irmã, somos chamados a uma doação completa e total. A carta de São João diz: Jesus deu sua vida por nós. Nós agora temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí ele fala: cumpre então fazermos oblação a Deus e em tudo, sermos gratos ao Criador. Deve nascer em nós esse espírito de gratidão profunda, de gratidão plena a Deus. E aí ele vai dizer, né? A igreja é a única a fazer ao Criador esta oblação pura, oferecendo-a com ação de graças por meio de suas mesmas criaturas. Pois lhe oferecemos o que já é seu. Olha que interessante. Nós oferecemos a Deus o que já é dele, proclamando como é justo a comunhão e a unidade, e confessando a ressurreição da carne e do Espírito. O pão que vem da terra, ao receber a invocação de Deus, já não é mais pão comum, mas a Eucaristia, feita de dois elementos, o terreno e o celeste. A Eucaristia é mais uma vez renovada em nós, o mistério da encarnação do Verbo, que une o terreno e o celeste, que une terra e céu, que une a nossa humanidade com a divindade. Do mesmo modo, por receberem a Eucaristia, já não são corruptíveis nossos corpos, possuem a esperança da ressurreição. E a partir do momento que recebemos a Eucaristia, também somos destinados a não ser só terrenos, mas sermos celestiais. Pensa nisso, meu irmão, nessa oblação pura que somos chamados a fazer, a oblação de toda a nossa vida, junto à igreja, junto aos pés da Santa Eucaristia, ofertando junto a Cristo, né? Junto à igreja que oferta Cristo ao Pai na Eucaristia, nós nos oferecermos também como oblação a Deus. Nós, com todos os nossos bens, com toda a nossa família, nos ofertarmos a Deus. Oferte a sua vida a Deus. Sirva ao Senhor. Dedique o seu tempo a Deus. O seu trabalho, consagre-o a Deus. A sua família, consagre-a a Deus. Reze na sua casa. Viva Deus 100%. Essa é a reflexão de nós hoje, meus irmãos. Pense nisso. Eu tenho vivido um momento muito forte na minha vida. Estou me dedicando mais à liturgia das horas. Cheguei a escrever o e-book, né? Pequena introdução à liturgia das horas. Tenho me dedicado assim, Deus tem me chamado a uma coisa mais profunda. Pensa nisso, meu irmão. Quanto precisamos nos entregar ao céu, na terra. Não é sair da terra, não é alienação. Estamos na terra e precisamos trabalhar aqui, construindo um mundo melhor, mas e guerreando contra o mal, enfim, militando, né, como igreja militante. mas com o olhar voltado, fixos no autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12. Olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.